Rádio Elber. Você chegou aqui mais uma vez na Rádio Elber para escutar essa música linda, maravilhosa, que foi gravada por mim mesmo agora, pouco, antes de eu começar a gravar a Rádio Elber, eu gravei essa música. Mas o que acontece? Eu vou explicar a história dessa música para vocês. Essa música chama, não sei se você percebeu, mas chama Irapuru. O Irapuru é o nome de um pássaro. Que lindo! É um nome... Ó, isso é a famosa música sertaneja de verdade. Música sertaneja raiz, música brasileira de verdade. Se você acha que esses sertanejos aí de bosta que você escuta é música de verdade, é música sertaneja, é música que conta a história do país, não, não é. Não é. Essa música que eu cantei, ela foi composta em 1960, mais ou menos aí, por um grupo, na verdade por um homem chamado Nilo Amaro. E o seu grupo chamava Cantores de Ébano. Lindo, maravilhoso, né? Eram todos negros, um grupo de pessoas negras. E na época, todos nós sabemos que o preconceito era muito grande, mas mesmo assim, eles fizeram um grupo de um grupo musical com várias vozes de mulheres e homens, inclusive uma delas, uma dessas vozes, né? É de um cara chamado... que vocês podem até conhecer, que é aquele cara que canta o 16 Toneladas. É Noriel Vilela, o nome dele. Ele cantava samba também. E, cara, aquele vozeirão poderoso, grave, com uma voz de trovão. O cara cantava no coral, velho. Lindo, maravilhoso. E aí eles compuseram essa música, chamada O Irapuru. Ficou muito famosa. E a primeira vez que eu escutei essa música na minha vida foi no disco de vinil do meu pai, que ele tinha guardado aqui em casa, e ele tinha um toca-vinil aqui, lindo, né? Eu sempre fui muito ligado à música, cara, muito, minha família toda, e eu acho que isso é lindo, maravilhoso. E tinha vários discos de vinis aqui, vários, agora a gente, infelizmente, teve que se desfazer, porque, enfim, espaço e tecnologia foi substituindo, mas alguns ainda estão por aí, só não temos mais onde reproduzir. Se você tem um toca-vinil aí, uma vitrola, ou a gente pode conversar e eu te empresto alguns pra você escutar. Mas essa música, ela tem uma história, pra mim, ela é muito marcante. Então eu cantei ela hoje aí, não ficou do jeito que ela é de verdade, obviamente. Mas depois, quem tiver interesse, pesquisa no YouTube aí. Nilo Amaro e seus cantores de ébano, o Irapuru. É maravilhoso, é lindo, vocês vão chorar. E começando mais uma Rádio Elber, hoje a Rádio Elber, ela vai dar espaço aqui. Atenção, atenção agora, meu caro ouvinte que chegou aqui na Rádio Elber. Vai entrar aquele quadro que todo mundo tem medo. Aquele quadro que gera um suspense, que gera um momento de tensão, raiva. Mas ele foi elaborado para que você possa ter um pouquinho de malícia no momento de fazer transações via internet, no momento de fazer uma compra via internet, ou até mesmo uma venda, como já foi o caso aqui, um golpe através de uma venda. E dessa vez, um casal de amigos do estado de Pernambuco, na cidade de Recife, acabaram sendo prejudicados por pessoas mais intencionadas, ou uma pessoa má intencionada ou mal intencionada, agora fica a questão. Eu acho que eu vou falar mal intencionada, por uma pessoa mal intencionada, e acabaram caindo num golpe. Chata essa situação. Então temos aqui hoje a Rádio Elber Denúncia, e o meu querido amigo Marcos e sua esposa Isla vai contar pra gente, mais ou menos na íntegra da reportagem, o que foi que aconteceu com eles. Casal, por favor, abra seu coração para nós e alerte os nossos ouvintes.
Olá, ouvintes da Rádio Elber, aqui quem tá falando é Marcos. É uma honra estar participando aqui pela segunda vez aqui do podcast. Dessa vez com a notícia não tão boa, pois minha esposa caiu num golpe. Mas tudo já foi recuperado. Eu vou passar a bola para ela explicar como funciona. E depois eu retorno com mais detalhes.
Olá, pessoal. Meu nome é Isla. E aí, como o Marcos falou um pouquinho, vou falar a vocês o que foi que aconteceu. Então eu caí naquele golpe do WhatsApp em que clonam um telefone de uma pessoa conhecida sua, muito próximo, E essa pessoa que clonou o telefone te pede um dinheiro, fala uma história lá, te pede dinheiro e você transfere. E aí quando você vê, já transferiu o dinheiro, já é tarde demais e você termina perdendo dinheiro. E nesse caso aconteceu comigo, foi esse sábado agora que passou, umas 11 horas, 11 e pouca, um amigo muito próximo meu do trabalho falou comigo, contando uma história que super se encaixava. E aí depois a gente entendeu que essa pessoa que clonou por causa justamente dessa história, porque ele falou o seguinte: esse meu amigo, ele tem um apartamento próprio, só que ele não mora nesse apartamento próprio porque é muito distante, assim, tipo em outro município daqui de Pernambuco, né? Assim, é na região metropolitana do Recife, mas não é em Recife, sim. Então ele prefere alugar o apartamento dele e alugar uma casa. Então ele mora de aluguel numa casa que é tudo mais próximo pra ele, tanto pros filhos dele, pra escola e tal, esse tipo de coisa. E aí eu já sabia dessa história e aí ele chegou me falando que tinha conseguido vender o apartamento. E aí falando, né, consegui vender meu apartamento, já tô comprando outro e tal e tal. Ah, caramba, que massa e tal. E aí ele falando, né, agora a única coisa... Aí perguntou, tipo assim, bem inocente. Tu tá conseguindo entrar no teu aplicativo do banco? Aí eu disse, rapaz, não tá conseguindo fazer transferência do teu banco normalmente? Eu disse, rapaz, ontem eu consegui, mas hoje realmente eu não tentei. Aí, rapaz, eu não tô conseguindo fazer do meu. Tem como tu ver aí e tal? Aí eu peguei e olhei, né, entrei no meu aplicativo e, rapaz, eu consegui entrar aqui normalmente. Ele, caramba, eu não tô conseguindo entrar, acho que vou ter que ir segunda-feira no banco resolver isso. Porque tá faltando um pedaço do dinheiro pra o corretor. Ô, Isla, tem como tu me fazer essa transferência e segunda-feira sem falta, depois que eu for no banco e tal, eu faço essa transferência pra tu de volta? E aí terminou que eu... Cara, e ele não tem Pix e tal? Aí ele, não, mas eu não tô conseguindo entrar no meu aplicativo, eu te devolvo e tal. Eu disse, tá, beleza. Inocentemente, fui lá, fiz a transferência, não sabia que ele tinha sido clonado. E isso demorou, tá? Não foi assim uma conversa. Eu falava um pouquinho, e aí ele respondia, eu demorava um pouco. Mas assim, terminou que eu fiz essa transferência no valor de R$2.600. E quando foi depois de uns 10 minutos, foi que outros amigos meus, do mesmo local que eu trabalho, viram, comentaram no grupo oficial do trabalho, que o telefone desse cara tinha sido clonado. E só foi aí que eu percebi que eu tinha sido vítima de um golpe, né? Porque assim, até o momento, o cara também não falou nada, o tipo golpista não falou nada, dizendo, ah, você ganhou um golpe, não falou nada. Aí na hora eu liguei pro meu amigo, dizendo, meu Deus, clonaram teu telefone, foi. E aí ele falou, foi, clonaram, eu coloquei no Instagram e tal, só que tipo, nesse dia eu não vi o Instagram. E aí eu disse, caramba, eu acabei de transferir dinheiro pra tu, pô. E aí eu já tava bem desesperada, né? E ele, acabei de transferir dinheiro pra tu, ele, caramba, Isla, eita, não sei o que e tal. E aí, realmente ninguém tava sabendo, assim, eu fui uma decisão minha, que super errado, inclusive, porque... quando a gente conversa mais, a gente sabe que existe esse golpe, mas a gente pensa que, sei lá, já não pensa que vai acontecer com você, porque realmente era uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa muito confiável, sabe? E aí terminou que eu terminei passando esse dinheiro, meio que no impulso, meio que pra ajudar, caramba, ele tá precisando mesmo, porque se veio falar comigo é porque tá precisando, então esse tipo de coisa. E aí depois, aí eu vi, né, que ele caiu no golpe, eu comentei até com o pessoal, minha gente caiu no golpe e tal. E aí todas as pessoas que trabalham comigo falaram, tipo, poxa, ele já... Assim, as pessoas do meu trabalho, eles já tinham sido também contatados pelo golpista. Só que as pessoas começaram meio que uma a passar pro outro. Não é essa pessoa, isso é um golpe, ele já colocou no Instagram e tal. Só que qual o problema? A gente tem tipo dois grupos, né, lá no meu trabalho. Um é que é o oficial, que tem todo mundo, os gestores e tal. E o outro que não é, que é só da, tipo assim, da resenha. E a galera tava falando nesse da resenha. E como tava um dia muito corrido aqui em casa... A gente tava pra receber minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho. Então, assim, eu e Marcos, a gente tava muito ocupado fazendo as tarefas domésticas. Eu tava fazendo coisa na cozinha, porque era um almoço. Então, tava terminando coisa do almoço, fazendo sobremesa. A gente ajeitando, eu montando a minha árvore de Natal, porque meu sobrinho é pequeno. E aí, eu já querendo mostrar, não, que João vai vir pra cá, então eu tenho que fazer a árvore. Sabe aquela agonia? Pronto, então, nesse dia, esse sábado, no caso, né? Foi um dia que eu não peguei no celular pra olhar nem... besteiras, assim, não olhei grupo nenhum, porque é muita conversa, eu tava meio que sem tempo pra parar pra ver essas conversas, e também não entrei no Instagram em nada, então não vi. Então, assim, um dos motivos que Marcos depois vai até falar um pouquinho mais, assim, que eles sabem até esse horário, assim, que eles parece que sabem, que sentem que você tá num horário que você tá muito atribulado, muito cheio de coisa. Aí que realmente, assim, minha... Sei que foi inocência, às vezes a pessoa pode até pensar, caramba, a gente sabe que isso existe e tal. E eu também, minha gente, eu sei que isso existe. E que às vezes você fica pensando, meu Deus, mas esse golpe é tão antigo, realmente é muito antigo. E que, assim, fiquei até bem culpada na hora, assim, né, que fiquei sabendo, tipo, caramba, eu não acredito que eu caí nisso e tal. Não só pelo dinheiro, mas é todo o sentimento que você fica, tipo, de se sentir culpado, de se sentir um idiota, de se sentir realmente envergonhado porque caiu, porque você já sabe que isso existe, esse tipo de coisa. Então, assim, passa muita coisa na sua cabeça. Foi muito horrível, assim, tipo, desesperador. Eu passei o sábado todo chorando, assim, depois disso. Na hora eu nem chorei, porque acho que o baque foi tão grande que eu nem chorei, sabe? Então, assim, eles parece que conseguem captar uma hora que você tá muito aperreado, tá muito... Enfim, eu não sei, não dá pra entender, assim. Depois que passa, só depois que passa, assim, você só quer realmente ajudar a pessoa logo. Porque se ela tá pedindo, que é uma pessoa tão confiável, tão meu amigo, é porque realmente ela tá precisando. E eu queria muito quebrar o galho dele, é tanto que eu peguei esse dinheiro de uma reserva que eu tinha. Aí transferi, tipo, uma parte do dinheiro da reserva. Sim, justamente porque eu sabia que na segunda-feira esse dinheiro voltaria. E aí terminou que não voltou. E aí, quando foi... Depois, o golpista ainda pediu mais R$2.000. Só que a gente já tava sabendo, né, que era golpe. Também não falei nada. Tipo, ainda falei assim, ó, me devolve os R$2.000 que a gente te passa os R$4.600. Me devolve os R$2.600 que a gente te repassa os R$4.600. Porque a gente... Eu e meu marido vai fazer aqui um bem bolado... E aí fica tudo saindo de uma conta só e tal, esse tipo de coisa. E aí foi muito desesperador. A gente realmente ficou muito sem chão. Você saber que foi enganado, tentando ajudar. E aí outra coisa que a gente parou pra pensar muito é que às vezes a gente se martiriza demais, mas muitos amigos falaram, Isla, não se preocupe. Às vezes é só porque você tá querendo ajudar realmente. A gente sabe do coração e tal, enfim. E aí a gente resolveu fazer uma rifa para tentar reaver o dinheiro que eu tinha perdido. E aí, graças a Deus, a gente fez uma rifa com os números que eu precisaria para tirar o meu prejuízo financeiro. E graças a Deus, a gente fez uma força-tarefa, minha família, meus amigos, a gente colocou no Instagram para as pessoas que quisessem ajudar. E graças a Deus, a gente conseguiu vender todos os números. Inclusive, teve gente que ainda deu, tipo assim, dinheiro passando, tipo assim, comprou 2 números. E aí colocou dinheiro para 3 números de rifa. E aí terminou que, inclusive, a gente conseguiu mais dinheiro do que o prejuízo em si. E aí a gente fala, não, minha gente, não precisa mais do dinheiro, a gente já conseguiu vender tudo. Muitas pessoas querendo ajudar, mesmo depois de a gente ter conseguido vender tudo, porque a gente conseguiu vender todos os números, que foram 540, em menos de 24 horas. Muitas pessoas ainda queriam comprar e graças a Deus não tinha mais número para vender. Então, assim, muita gente ficou, não, então deixa eu transferir o dinheiro. A gente não quer, porque realmente eu só quero o dinheiro que eu perdi, porque eu não quero dinheiro de ninguém, porque pegaram meu dinheiro, eu já vi que é péssimo, que é horrível. Realmente é uma coisa que eu já não tinha vontade, assim, de... Não quero ficar com nada mais, eu quero realmente só o que eu perdi. E aí, apesar de ter sido uma coisa muito ruim, assim, o prêmio da rifa foi um ventilador. E aí, eu não sei, vocês aí de São Paulo talvez não tenham muita dimensão, mas aqui em Recife... Tá um calor danado, sabe? E aí veio bem a calhar, assim, todo mundo muito, eita, esse ventilador é meu e tal, justamente pra dar um alívio. Então a gente pensou até nisso na hora de fazer a rifa. Aí o ventilador, no caso, né, foi uma doação do meu pai, que disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu não compro rifa, mas aí eu dou o ventilador pra você rifar. E aí que foi ótimo, porque aí também a gente já ajudou bastante a gente. E aí, a única coisa, assim, boa disso tudo, que não é boa, é que a gente consegue ver o quanto a gente é querido e o quanto, às vezes, a gente fazer o bem para os outros, porque, na verdade, eu só quis ajudar o meu amigo, apesar de toda inocência, podemos assim dizer. Eu só quis ajudar o meu amigo e terminei me prejudicando. Mas aí Deus é tão maravilhoso que ele conseguiu reaver de novo esse dinheiro. E até assim, senti um carinho muito especial, tanto dos meus familiares como dos meus amigos. E que realmente, assim, muitas palavras bonitas a gente conseguiu escutar de sábado pra cá. Você vê que até uma coisa que a gente fala, já tô chorando de novo. Até uma coisa que a gente falou muito, que existe o mal, existe o mal. Às vezes tem muitas pessoas mais no mundo, só que a força do bem, ela é muito maior. A gente que é do bem é muito mais forte do que qualquer mal que possa existir. Então, assim, a gente conseguiu vender todas as rifas, a gente conseguiu fazer essa mobilização. Muitas pessoas falaram, inclusive, assim, ah, não, acabou a rifa, mas vocês não vão fazer uma doação com o dinheiro que sobrar? Então, toma dinheiro também que eu quero participar dessa ação social. Pelo menos eu ajudo vocês de alguma forma. Então, assim, é muito gratificante que, apesar de uma situação muito ruim que aconteceu, que eu vou dizer a vocês, viu, minha gente, é assim... Sábado eu só fazia chorar, assim, louca, desesperada, assim. Se falasse qualquer coisa comigo, eu tava, assim, fora de mim. E que, apesar de tudo, apesar de toda essa sensação ruim, apesar de todo esse sentimento ruim que tava tomando conta, assim, do meu coração, graças a Deus, a gente conseguiu sentir muita energia positiva, a gente conseguiu sentir muito amor, e que realmente de uma coisa ruim que aconteceu, a gente conseguiu tirar tantas lições boas. E aí, muitas pessoas, quando vinham falar da rifa e tal, a gente falava, ó, não tem mais número, mas você pode ajudar a gente de outra forma. É divulgando, é alertando outras pessoas sobre que isso acontece. Eu vou passar um pouquinho a bola para Marcos, para ele falar um pouquinho de alguns alertas e que a gente pode sempre estar ficando ligado sobre isso tudo que está acontecendo.
Então, amigos, vamos lá. Diante de toda a situação, agora vamos para a parte técnica e o aprendizado dessa questão do golpe. Conversei com especialistas da área, falei com pessoas bancárias, com gerentes de banco e com uma grande amiga da Polícia Civil. Então, quais são as orientações que a gente tem? Primeiro de tudo, registre o boletim de ocorrência. Por quê? A partir do boletim de ocorrência, a polícia, o banco vai fazer um estudo e tentar identificar a quadrilha. Mesmo que você esteja desesperado, pare um pouco. Hoje tudo pode ser registrado de forma online. Faça o registro. Reaver o dinheiro é praticamente impossível. Foi a frase que eu escutei de todos os especialistas. Mas você fazendo sua parte, fazendo um boletim de ocorrência, já ajuda muito. Segunda coisa, ativar a verificação de duas etapas no Instagram e no WhatsApp, que são as duas ferramentas que mais têm ocorrido esse tipo de golpe. Essa configuração é bem fácil, eu deixei a observação no meu Instagram, daqui a pouco eu passo o meu arroba, que aí facilita para você e dificulta para o golpista acessar e clonar sua conta. A outra coisa é que normalmente esses golpes acontece fora do expediente bancário, principalmente sexta à noite, sábado e domingo, porque isso dificulta a solicitação de ajuda e de socorro ao banco. E normalmente essas pessoas já ficam dentro de uma agência bancária esperando o dinheiro cair. Ele vai tentar com várias pessoas e aí se alguma pessoa cair no golpe, ele já saca e perde a rastreabilidade do dinheiro. Outra coisa, a questão da conta. Muita gente disse, Marcos, divulga o nome desse cara, porque a gente teve acesso ao nome completo, à agência e à conta corrente do cara, e o CPF também. Só que meus amigos especialistas aí que eu falei, eles disseram o seguinte: normalmente essa conta que recebeu dinheiro não é do golpista, ou é de um laranja, ou é de uma pessoa que também foi vítima e ele está acessando a conta desse cara. Ou seja, o golpista é muito difícil de ser identificado, porque minha esposa foi vítima transferindo dinheiro, o grande amigo dela foi vítima sendo clonado o WhatsApp dele, e às vezes a conta bancária que recebeu dinheiro também é uma conta clonada ou de um laranja, que às vezes nem tem conhecimento disso. Então o nome da pessoa eu tenho, tá registrado no boletim de ocorrência, mas eu não divulguei, porque às vezes é uma pessoa também inocente, que nem sabe, possa ser que saiba e faça parte da quadrilha, mas não temos segurança disso. Para ter noção, nós somos da daqui de Recife, o amigo da minha esposa é de Recife e a conta que recebeu o dinheiro foi do interior de São Paulo. Tudo isso dentro desse golpe. Então, fiquem em alerta quanto a isso. Sempre desconfie. Se você não se sentir seguro, ligue, faça chamada de vídeo. Se for o caso, chamada de voz. Um dos alertas também que minha amiga da Civil informou. É puxar um assunto bem particular no qual vocês têm bastante conhecimento e intimidade para saber se trata da mesma pessoa, que às vezes homem tem uma voz parecida, mulher também tem uma voz parecida, então para você ter a certeza que está falando da mesma pessoa. É você que está me pedindo dinheiro, é para ter a certeza que esse dinheiro vai para a mão do seu colega, do seu amigo, do seu familiar. Por fim, a última dica é se seu WhatsApp foi clonado, assim que perceber, a principal tarefa é desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Por quê? Quando você faz isso, você vai obrigar o WhatsApp a enviar um novo SMS. Esse novo SMS só chega no seu telefone cadastrado, no seu contato, seu telefone celular. Não é no aplicativo, vai chegar um SMS para o seu contato. Então, quando você colocar a nova chave que chegar por SMS no seu WhatsApp, consequentemente, ele vai voltar a ser seu e aí o golpista para de ter acesso. Então, desinstala. Instala novamente, vai chegar um SMS e você consegue resgatar a sua conta de WhatsApp. Então, bastante atenção. Muitas vezes recebem ligação, você recebeu um SMS. Muitas plataformas de venda, por exemplo, o LX, não sei se eu posso falar, mas acredito que sim. Tem muitas pessoas que têm anunciado apartamentos, carros, motos. Eu recebi muitas declarações, muitos depoimentos que o LX tem sido muito vítima. Coitada da plataforma, a plataforma não tem culpa nenhuma. Os golpistas estão se aproveitando da plataforma lá que já tem o contato e liga, olha, eu tô interessado aí, ou senão, eu sou do LX, tá com problema no teu anúncio, eu te mandei um SMS, tem como tu me retornar com essa numeração? Mas leia atentamente o SMS, porque o SMS diz, você solicitou o código de ativação do WhatsApp, é do WhatsApp, não do LX, então bastante atenção. Se você não tiver configurando o WhatsApp, então nunca vai chegar esse SMS, só vai chegar o SMS se você trocar de celular, se você formatar o celular, ou se você realmente tiver configurando e quiser dar um reset no seu celular. Então, bastante atenção nessas ligações, nesses WhatsApps que solicitam SMS, tá? Para finalizar, meus amigos, eu vou deixar aqui meu Instagram, é o @marcoscarneiro, que lá eu fiz um post detalhando tudo o que foi dito aqui, com prints da conversa para você ver a forma de abordagem. Nesse golpista estudou a forma de abordagem, ele viu como é que é a relação da minha esposa com o amigo dela, ele sabia que tinha um apartamento em jogo, então a conversa fazia todo o sentido. A forma de utilizar a vírgula, o bom dia, foi tudo igual como eles conversam normalmente. Então, bastante atenção, lá tem os prints, tem o passo a passo de como fazer a verificação das etapas, todos os cuidados que deve se ter. Então, quem tiver interesse, tá lá, meu Instagram tá aberto, justamente para que consigamos evitar ao máximo que isso ocorra. Recebi vários relatos, eu fico chocado quantas pessoas caem nisso aí. Então, se puderem, dá uma checada lá, compartilha a informação, porque queremos ao máximo evitar que isso aconteça. E mais uma vez fica o recado aqui, que se você aconteceu isso, a rifa veio muito rápido essa ideia, graças a Deus, minha sogra, meu sogro estavam aqui, meu cunhado, minha cunhada deram essa dica e foi sensacional, porque muitas pessoas disseram que perdeu dinheiro e não viram uma forma de reaver. Então é uma dica muito boa, simples, nós fizemos à mão, então foi muito corrido. Então, se vocês conhecem algum sistema, algum site que faz isso automaticamente, ajuda muito, porque a gente ficou louco sábado e domingo tentando administrar 540 números no papel e na caneta. Então, fica a dica aí para quem passou por isso, estamos aí à disposição para ajudar. E o recado que fica agora é que o bem sempre vencerá o mal, não tenham dúvida disso. A gente colocou a rifa para o dia 24 de dezembro na esperança de vender alguns poucos números, e em 24 horas esgotou. Deus sabe do coração das pessoas, e quando a gente faz as coisas com bem, com carinho e com amor, isso está sendo visto por ele e vamos ser recompensados. Fiquem certos disso. Eu agradeço aí pela atenção, desculpa pelo podcast, mas estamos à disposição aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!
Pois é, pessoal, infelizmente o mundo tá cheio de gente com muita inteligência, com muita perspicácia para fazer coisa ruim. Em vez dessas pessoas utilizarem a inteligência, a sua persuasão para coisa boa, para ganhar dinheiro honesto, suado, bem trabalhado, para um dia poder bater no peito e falar assim: eu conquistei isso aqui, eu fiz isso aqui acontecer, foi com o meu suor, foi com a minha inteligência, foi com a minha dedicação. Mas não, essas pessoas preferem usar a inteligência para o mal, para prejudicar o seu próximo, para roubar, para furtar, para fazer aquilo que a lei condena e que prejudica o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, ou pessoas que nem estão ao seu redor, mas que são os seus semelhantes. Isso é muito triste, muito chato, né? E para finalizar, para dar uma levantada no clima aqui, eu gostaria de dar um agradecimento para vocês, né? Porque o que aconteceu? Essa semana, o Spotify lançou os resultados do ano das pessoas. Dos artistas, ela mostrou a quantidade de ouvintes, né? Digamos assim, quantas vezes a música foi tocada, quantas vezes você foi ouvido, e enfim. E para os ouvintes, para os assinantes, ele mostrou a quantidade de músicas que você escutou, quantos artistas você descobriu e a quantidade de horas de podcast que você ouviu. E eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram a Rádio Welber no top 5 aí dos seus podcasts mais ouvidos. E, cara, teve uma moça, a Agatha, a gente se viu uma vez na vida. E ela escutou, cara, a Rádio Welber 7 episódios seguidos no mesmo dia. Eu fiquei besta. Eu pensei assim, eu falei, caramba, será que ela deixou tocando lá? E tipo, Netflix, tá ligado? Você dorme e vai tocando. Porque, mano, 7 episódios no mesmo dia, eu fiquei besta, mano. Eu falei, mano, nem eu me aguento escutar. Nem eu aguento me escutar. Ah, nem falo certo. Como que eu vou aguentar eu me ouvindo? Buguei total aqui o que eu tava falando. Enfim, queria agradecer a todos vocês. Vocês são ótimos ouvintes, vocês são maravilhosos, vocês que interagem comigo nas redes sociais, vocês são maravilhosos. Eu vou chorar. Então, bom final de semana. Hoje é sábado, sábado é dia de descanso. Vai descansar, filho. Vai descansar, você merece um descansinho. Você trabalhou bastante. Se você não trabalhou bastante, você merece descansar mesmo assim. Porque se você não trabalhou, você descansou. Então não vai mudar nada se você fizer alguma coisa hoje, certo? Porque se você descansou a semana toda, você não vai querer fazer nada agora. Então, descansa também. Um beijo em vocês. Um bom final de semana. E até a semana que vem. Beijo, tchau. Rádio Welber. Rádio Welber.